Alguns de vocês já me conhecem e antigamente eu acostumava chegar aqui na frente e brincar sobre o meu português. Mas não cola mais. Eu estou aqui quase 20 anos, não posso falar sobre meu português. Pelo menos não posso brincar. Então vou falar uma coisa séria. O meu português é péssimo. E eu tenho o privilégio essa noite de falar sobre missões. E agora, ele vai falar em português ruim. Ele vai falar sobre missões. Ele só fala sobre missões. Imagino que ele vai falar sobre a glória de Deus. Eu só tenho uma pregação. É sobre a glória de Deus. Em todas as áreas de vida, entre todos os povos do mundo. Vou tentar falar sobre algo diferente essa noite. Mas acaba sendo exatamente a mesma coisa. Eu fui convidado para falar sobre chamado, e especialmente chamado para missões. Então vamos falar sobre isso, e para poder falar sobre chamado, eu preciso falar um pouquinho sobre meu relógio. Estão vendo meu relógio aqui? Apareceu na tela lá. Olha aqui meu relógio. Esse relógio representa para mim algo extremamente importante. Quando eu penso nesse relógio, eu penso esse aqui. Eu penso no momento em que Deus me chamou. Eu penso numa época de vida onde Deus me chamou duas vezes. Eu comprei esse relógio aqui no dia 31 de outubro de 1983. Tem quase 31 anos esse relógio. Eu tinha 16 anos, eu não era crente em Jesus, eu era aquele adolescente típico. Eu tinha 3 ou 4 paixões. Pegar onda, jogar futebol, tipo, futebol daqui, não futebol americano. Eu não sou tão grande, eu não queria morrer. Então, eu jogo futebol brasileiro e tênis. E ficar bêbado com meus amigos, pelo menos nos finais de semana. Quando o meu pai foi transferido, ele era fuzileiro, ele foi transferido para um outro estado, nós fomos, eu não conheci ninguém naquele lugar, e eu estava, naquela época, muito brabo que o meu pai foi transferido. Porque eu tinha que sair da zona de conforto, onde eu conhecia todo mundo, eu fui conhecido, eu tinha amigos. Eu arrumei um emprego, que foi quase um milagre, naquela época, naquela cidade. E alguém lá tentou ser meu amigo. Mas eu não queria ser amigo de ninguém, eu estava bravo. E quando ele falou sobre a igreja e tentou me convidar para a igreja, eu realmente não queria saber dele. A escola, eu entrei no segundo, penúltimo ano da segunda grau. Quando nós começamos as aulas, no quinto dia, eu tive uma briga com alguém. Eu briguei. Foi ridículo, absurdo. Nos primeiros 4 dias, eu não tinha nem percebido que esse cara estava lá. No quinto dia, aparentemente, eu sentei no lugar dele. Ele não gostou. Tá vendo? Não tá vindo a palavra portuguesa que eu quero. Ele implicou comigo. Eu não gostava de ninguém de qualquer jeito, então a gente brigou. Mas por causa daquilo, eu percebi que o cara existia. O nome dele era Kevin. Dentro de um mês, nós nos tornamos melhores amigos. Nós tínhamos muita coisa em comum. Gostamos de brigar, gostamos de ficar bêbado, usamos palavrões, etc. Só que uma diferença é que ele frequentava a igreja. Eu não entendi muito bem esse negócio de ser igual eu e frequentar a igreja, mas ele frequentava a igreja. E ele me convidou para um retiro. Eu falei, eu não sei o que é retiro, mas vai ter menina? E ele falou que sim, eu falei, ótimo, eu vou. A semana antes do retiro, eu percebi que eu ia ter que trabalhar naquele final de semana do retiro. Eu fui para meu chefe e falei, posso não trabalhar semana que vem, final de semana que vem? Porque tem um negócio, não falei o que era. Tem um negócio, eu acho que eu preciso participar. Então, já fiz inscrição e ele falou, não. Você está escalado, você tem que trabalhar semana que vem. Sexta, sábado e domingo. Falei, tá bom. Então, estou fora. Tchau. Eu me demiti. Eu simplesmente saí de lá naquele momento e não olhei para trás. Fui para casa e chorei por 1 hora. Eu chorei, mas chorando daquele jeito de... A minha mãe achou que alguém tinha morrido, que eu estava morrendo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Eu também não sabia. Mas eu sabia que Deus estava mexendo comigo. Alguma coisa naquele dia que ele fez para confirmar que eu tinha mesmo que ir para aquele retiro. Eu fui dia 19, 20 e 21 de novembro, exatamente 3 semanas depois de ter comprado o meu sonho de consumo daquela época, de todo surfista queria relógio grande assim de mergulhar. Todo mundo tinha. O meu é Seiko, por sinal, que pelo jeito é uma boa marca, porque 31 anos depois ainda está funcionando. Eu gastei $126. Não, mas não vou entrar em mais detalhes. É importante para mim. Mas principalmente porque traz essa lembrança daquele momento, daquele final de semana, quando eu conheci Jesus. Eu fui para conhecer meninas. Conheci algumas. Mas Deus falou, não, ainda não, porque eu tenho uma para você que é brasileira, com olhos azuis, maravilhosa, linda, bem especial. E alguns anos depois, obrigado Deus. Mas naquele final de semana, o mais importante é que eu conheci Jesus. O negócio é o seguinte, eu fui para esse retiro e não era retiro de evangelismo. Ninguém fez um apelo incrível, maravilhoso, emocionante, perguntando se eu queria aceitar Jesus ou não. O que eu vi naquele final de semana foram mais ou menos 100 adolescentes, eu teria que dizer iguais a mim, pessoas semelhantes, mas malucos porque eles amavam esse cara chamado Jesus. Em 3 dias, um retiro sobre intimidade com Deus, hora silenciosa, como e por que orar, por que e como estudar a Bíblia, coisas assim. Eu saí de lá ciente do fato de Deus ter me chamado para fazer parte da sua família. Deus entregou, Deus deu para mim aquele final de semana salvação. E eu nunca olhei para trás. Desde aquele final de semana, eu caminho, eu ando com Jesus e muito mais, ele anda comigo. E aquela experiência foi um chamado. Deus me chamou para fazer parte da sua família. Ele me deixou ciente dos planos eternos dele que me envolveram. Dentro de 6 meses, eu entendi que Deus ainda estava me chamando. Ele me chamou de uma outra forma. Uma forma que me levou além de ser um cristão, eu vou dizer neste momento normal, mas vocês vão ver depois que não existe cristão normal. Não existe cristão mais especial do que os outros. Mas nesse momento, nas águas em que eu nadava, ou os ares que eu respirava, só tinha um tipo de água, um tipo de ar, que é ministério de tempo integral. Chamado de Deus significa que você vai ser pastor tempo integral. Não existia outros tipos de ares para eu respirar e entender que tem variedades de ministérios e chamados e atividades no serviço do nosso rei. Então, dentro de 6 meses, a minha paixão por Jesus foi tão grande. Eu amava ele tanto, e ele me amava tanto, que eu senti que ele estava me chamando para entrar no ministério de tempo integral. Eu fiz exatamente aquilo. Eu acabei me tornando estagiário de pastor de adolescentes, depois me tornei missionário e pastor, fui para a Bélgica, fiquei 5 anos trabalhando com adolescentes, voltei para os Estados Unidos, ainda na organização que eu ajudei a fundar, que é a CCI, que ainda organiza, a mesma organização que eu lidero hoje aqui no Brasil. Foi todo um processo, mas ao longo desse processo eu consegui entender, e é isso que eu quero tentar explicar essa noite, eu consegui entender um pouquinho melhor esse conceito de chamado e de missões. Então nós vamos trabalhar com esse contexto. Mas para a gente entender nosso chamado, nós temos que entender o chamador. Nós temos que entender aquele que nos chama. Temos que saber mais sobre ele. E para a gente entender se é chamado para missões, para entender missões, nós temos que entender mais sobre a missão daquele que nos chamou. Para a gente poder entender e participar em missões. Então, primeiro eu quero falar sobre a missão do chamador. Quem nos chama? É uma ação, é uma atividade, é uma prioridade administrativa de Deus. Deus chama a gente. Nós não aproximamos a Deus, nós nem somos capazes de fazer isso. E falar, eu quero ser salvo, eu quero que você me salve. E depois, eu quero ser chamado, eu quero que você me chame. Não funciona assim. Deus toma a iniciativa, Deus chama a gente. Ele chama a gente para fazer parte da sua família. E às vezes ele chama a gente para ir além, para fazer algo diferente do que a maioria dos nossos irmãos. Então vamos falar sobre a missão de Deus. Na versão mais simples, mais básica, os fundamentos da missão de Deus. Você pode aflorescer, você pode elaborar, você pode acrescentar. E se fosse CFI, a gente falaria muito mais. Mas neste momento, nós só temos que captar o seguinte. A missão de Deus, em quatro componentes. A missão de Deus é receber glória eternamente. Você poderia até parar aqui. Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos um Deus grande, maravilhoso, santo, amoroso, puro, poderoso, etc. Que quer e merece ser glorificado entre todos os povos. É a história da Bíblia, é a história redentiva. Deus, a missão de Deus é receber glória eternamente. Vamos ter que voltar várias vezes para ver isso. Mas como que ele vai fazer isso? Nós temos uma tendência de ser antropocêntricos. Nós gostamos de focar na pessoa, temos que salvar a gente. Que faz parte da missão. Mas não é a missão em si. Não é o componente principal da nossa missão. Porque não é o componente principal, não é a motivação principal de Deus. Deus quer ser glorificado. Como que ele faz isso? Ele salva pessoas. Ele redime. Através da redenção de pessoas. Deus, a missão de Deus é ser glorificado eternamente. Como? Através da redenção de pessoas. Mas pessoas de onde? É a mesma história, de todos os povos. A Bíblia, desde o início até o final, todos os povos, nações. E por final, nós temos um componente que é essencial. O mecanismo, ou o meio pelo qual nós somos salvos, é Jesus Cristo. Não existe salvação sem fé consciente em Jesus Cristo. Se você está torcendo que sem tomar compromisso nenhum com Jesus, e um dia você vai morrer, mas tudo bem, ele vai te aceitar, eu tenho péssimas notícias, pior do que meu português. Que você não vai ser aceito sem fé consciente em Jesus Cristo nessa vida. Pode ser agora. Eu não quero que ninguém saia daqui, inclusive, sem ter fé consciente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A missão de Deus, então, é receber glória eternamente através da redenção de pessoas, mas pessoas, não pode ser 1 bilhão de chineses mais ninguém. A preferência é 100 milhões de chineses e 10 milhões de outros e 50 milhões de outros, de todos os povos, todos os grupos étnicos, através ou por meio de Jesus Cristo. É a missão de Deus. Por extensão, é nossa missão. Nossa missão tem que ser igual à missão do nosso Pai. Então, como que nós definimos missões? Porque a gente fala missão e missões. Qual é a diferença? Missão de Deus, que é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Nós participamos na missão de Deus. Então, missões são todas as atividades da igreja, das igrejas locais, de nós, de uma igreja coletiva que tem CNPJ, de uma outra igreja que não tem CNPJ, mas é um grupo que encontra na casa de alguém, no meio da Ásia Central, porque não pode nem ser igreja legalmente, porque vão ser perseguidos. As atividades da igreja, I maiúsculo, todos os seguidores de Jesus ao redor do mundo, para que Deus receba a glória que Ele quer e merece entre todos os povos, através da redenção de pessoas por meio de Jesus Cristo. Entenderam? Não, não é difícil. A missão de Deus, ok? Então, missões, eu esqueci que eu preciso controlar. Missões está aqui agora. É tudo que a igreja faz para que Deus receba a glória que Ele quer e merece entre todos os povos, por meio de Jesus Cristo. Ok? Missões transculturais, vamos ver que nós vamos talvez não falar tanto sobre a palavra transcultural e vamos colocar uma expressão todos os povos. Missões entre todos os povos. Por que que eu falo tanto sobre isso? Eu vou usar uma passagem no Antigo Testamento, Salmo 96, versículos 3 e 4. Anunciem a sua glória, a glória de Deus, entre as nações. E que mais? Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Pelo menos duas das músicas, excelente seleção, não sei quem fez isso, mas o que nós cantamos essa noite tinha tudo a ver com a glória de Deus. E que Ele é mais temível do que todos os deuses. A nossa missão, nós baseamos em Salmo 96 como um exemplo de, na verdade, do fluir da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Se você pensou, peraí, anunciar a glória de Deus entre as nações, proclamar as suas maravilhas, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, caramba, parece até a grande comissão. Exatamente, é um tipo de grande comissão no Antigo Testamento, porque é imperativo. Anunciai, proclamai, vá, faça isso, a glória de Deus entre todas as nações. Se você achou que eu ia pregar sobre missões sem mencionar a grande comissão, estava errado. Enganado mesmo, porque eu vou falar. Mateus 28, vocês já sabiam. Mas temos que mencionar e mostrar quão semelhante as passagens do Antigo Testamento com as do Novo. Jesus falou o que já tinha sido ensinado no Antigo Testamento. Quando ele falou em Mateus 28, então Jesus aproximou-se aos discípulos e ele falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nós encontramos nessa grande comissão uma expressão que nós temos que entender, porque é a mesma expressão que foi sempre usada, todas as nações. A expressão grega tá ethne. Você pensando bem, ethne, escuta, ethne. Ah, até parece uma palavra portuguesa. Etnia, etnias, étnico. Quando Jesus falou fazer discípulos de todas as ethne, ele estava falando fazer discípulos de todas as nações que nós traduzimos, mas não nações em termos geopolíticos, não países. O mandato nem no Antigo nem no Novo Testamento nunca foi países. O nosso mapa muda todos os anos. Tem um país a mais, um a menos, 10 a mais, 10 a menos. A questão não é países e também não é território geográfico propriamente dito. A missão que Deus deu, que Jesus deu para nós, tem a ver com grupos étnicos, tá? Ethne. A missão de Deus, então, é fazer discípulos de todos os grupos. Por isso eu falei, a gente não encontra um mandato ou comissão falando sobre um número absoluto de pessoas. Nossa missão não é o maior número de pessoas possível, independente do lugar de origem ou do grupo étnico. Deus quer ser glorificado através da variedade dentro da família dele. Por isso ele fala todas as nações. Se todos os grupos étnicos do mundo reconhecem que Jesus é Deus, isso é muito mais valioso do que um grupo étnico, independente do número de pessoas naquele grupo, dizendo que Deus é especial, que Jesus é importante. Quando é um grupo, então é um Deus tribal. E o Deus da Bíblia não é um Deus tribal. Ele é o Deus de todas as nações. Para a gente entender um pouquinho melhor, quando nós falamos de nações, grupos étnicos, tem uma forma bem simples de pensar. Pode pensar em termos de blocos de afinidade. São blocos grandes, cada bloco tem milhares, às vezes, de grupos étnicos. São 16 grupos de afinidade no mundo inteiro. América Latina é um grupo de afinidade, América do Norte também. Mas, olha aqui no mapa, e desculpe, tá em inglês, mas é muito fácil ver. Norte da África em azul, que é o mundo árabe, lá um pouquinho mais para o leste, é o mundo turco, em amarelo, é o mundo farsi, que seria Irã, o mundo hindi, que seria basicamente Índia. Tem o leste da Ásia, sudeste da Ásia, o mundo malaio, eu acho que eu peguei tudo. Esses oito blocos, esses oito grupos de afinidade bem grande, representam a maioria dos povos e pessoas não alcançadas, historicamente não alcançados com o evangelho. Então, pense em termos simples. 16 blocos ou grupos de afinidade, metade desses grupos de afinidade não têm sido suficientemente evangelizados. Tem uma outra forma de pensar. Os números são maiores, mas é uma forma mais exata. Que bom, aqui dá para ver. Aqui nós dividimos o mundo inteiro. Essas cores aqui são três: verde, vermelho e amarelo. Verde representa países, na verdade, não estamos falando sobre países. Essas cores, não sei se dá para ver, são bolinhas, são pontos. São 17 mil povos no mundo. Esses são mais ou menos 17, ninguém sabe com certeza. Mas pela definição bíblica de povos, grupos, étnicos, no mundo tem mais ou menos 17 mil. Desses 17 mil, vamos chegar mais perto. Não estamos no mundo inteiro agora. Estamos no norte da África, Oriente Médio, Ásia, Sudeste da Ásia. Verde quer dizer já evangelizado, de forma, vamos ter que dizer, suficiente. Depois, se você quiser uma resposta missiológica sobre o que é suficiente em termos da proclamação do evangelho, nós podemos falar. Nós temos verde, evangelizados, por isso nem tem América do Norte e do Sul. Amarelo significa evangelizados de forma suficiente e que eles pisaram na bola. Europa, por exemplo, é amarelo por quê? Porque eles não continuaram pregando, ensinando, vivendo o evangelho. Nossa preocupação hoje são exatamente esses 7 mil povos não alcançados representados pelas bolinhas vermelhas. 7 mil. Então, desses 7 mil povos no mundo inteiro, 7 mil deles não foram evangelizados de forma suficiente. Para entender melhor ainda, estamos falando sobre um total de 40% das pessoas e dos povos do mundo que não têm sido evangelizados. Ok, de forma suficiente, quer dizer, o fruto seria uma igreja autossustentável dentro daquele povo. A forma mais simples de entender se foi suficiente ou não é que a igreja começou a autopropagar. Ela autoproclamou o evangelho sem ajuda de fora. Ela é autoliderada, governada. Bolinhas amarelas e verdes têm esse tipo de igreja, mas vermelho não. Então, nosso foco, quando a gente fala de missões, não vamos falar sobre missões transculturais. Missão transcultural, um brasileiro pode ir para os Estados Unidos para evangelizar brasileiros nos Estados Unidos, é a missão transcultural, porque o missionário foi para uma outra cultura. Ou para evangelizar americanos, um brasileiro indo evangelizar americanos, ou o contrário, eu sou americano e eu vim para o Brasil, quase 20 anos atrás, não para evangelizar propriamente dito, mas para treinar e enviar brasileiros como missionários transculturais. Eu sou um missionário transcultural, mas isso não é nosso mandato. Um indiano na Índia pode estar no mesmo país, mas ele faz missões transculturais e ele só tem que ir 50 quilômetros para lá e 20 quilômetros para lá, para uma outra aldeia, porque tem um grupo étnico diferente. O foco não é se é transcultural ou não, é se é um povo não alcançado ou não. Biblicamente, nossa prioridade como igreja e nossas prioridades como discípulos de Jesus tem que ter a ver com o fato de existir 40% da população, em termos de pessoas e povos do mundo, que não têm sido evangelizados. Nós somos chamados coletivamente para engajar esses povos, para fazer alguma coisa. Mas especificamente, tem alguns de nós que vão além, que vão fazer mais. E nós vamos chegar lá. Resumindo, nossa motivação principal: Deus quer e merece ser glorificado entre todos os povos do mundo. Então, biblicamente, nós, como igreja, temos que priorizar povos não alcançados. Essa motivação, na verdade, não é essa motivação doxológica, a glória de Deus. Não é só para missões. É muito prático. Não é nem só para evangelismo. Você pode, mas é evangelismo. Eu não vou para lugar nenhum, mas eu vou evangelizar aqui. Ótimo. Eu também quero ver Deus glorificado na vida do meu vizinho. Mas não é só missões, não é só evangelismo. É tudo que a gente é e tudo que a gente faz. A motivação doxológica é a razão da nossa existência. Você foi chamado para dentro da família de Deus para dar glória a Ele, através de tudo que você é e tudo que você faz. Efésios capítulo 1 nos ajuda. Vamos para o Antigo Testamento primeiro. Isaías 43. A gente às vezes faz questão de citar o Antigo Testamento para a gente não esquecer que está na Bíblia com razão. Deus não pisou na bola. Ele colocou o Antigo Testamento com razão. Olha em Isaías como Deus, através do profeta Isaías, trabalha com seu povo. Eles estão espalhados e ele fala: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus está botando a missão dentro do povo dele, que é: eu, Deus, eu vou chamar, e vocês vão estar envolvidos nessa missão comigo, o meu povo. Eu tenho gente ao redor do mundo, entre todos os povos, e eu vou chamar eles, porque eu já tinha planejado isso, eu já tinha criado eles com essa intenção de chamar eles para dentro da minha família, para a minha glória. Agora, Efésios, que é uma passagem talvez mais conhecida, três vezes nos primeiros 14 versículos de Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, depois 11 e 12, depois 13 e 14. É a mesma estrutura que Paulo usa para enfatizar ou insistir num ensino que é essencial para nós. Eu vou só usar 11 e 12. Nele, Jesus Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em Jesus Cristo, eu e você fomos escolhidos, tendo sido predestinados, em outros versículos um pouquinho antes da criação do mundo, o plano eterno de Deus, o propósito segundo a sua própria vontade, mas por quê? A fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. A razão da nossa existência, não apenas a razão de missões, a razão da nossa existência é que Deus seja honrado, glorificado, revelado, exaltado em e através de nós. Então é uma razão de existir, é uma motivação gloriosa para a gente viver e servir e adorar e evangelizar tudo o que a gente faz. Eu imploro vocês a levar isso a sério. Mais do que qualquer outra razão de existir ou fazer qualquer coisa, você foi criado e chamado por Deus para fazer parte da sua família, pelo próprio bem de você, eternamente, e para a honra e glória de Jesus Cristo. Essas duas passagens de Isaías e Efésios têm muitas características em comum. E nessas duas passagens, a gente encontra nossa base bíblica daquele tipo de chamado que eu falei a primeira vez, o primeiro chamado. Na época que eu comprei esse relógio, foi a época que eu conheci Jesus. Esse chamado eu entendo hoje muito melhor por causa dessas passagens de Isaías e Efésios. É um chamado, essas passagens. Não é só a razão de viver, mas é um chamado em si. Por exemplo, em Isaías, todo o que é chamado pelo meu nome. Ele usa a palavra chamado. Em Efésios é diferente, é escolhido. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Observem que quem tomou a iniciativa não foi a pessoa que foi salva. Eu não escolhi. Eu era burro. Burro o suficiente para ficar bêbado quase todo final de semana. Eu não estava procurando Deus. Mas Deus me procurou. E Deus me achou. Ele tomou a iniciativa. As palavras de Isaías e Efésios, predestinou, criou, formou, chamou, escolheu. Deus tomou a iniciativa. Acho que o Jonatas falou. Nós amamos Ele porque primeiro Ele nos amou. Deus toma a iniciativa. Se você está em Cristo hoje, é porque Ele foi atrás de você. Além dele ter tomado iniciativa, ele fez isso de acordo com sua vontade. Expressões como, conforme o plano dele, segundo o propósito da sua vontade. Ele fez isso para a glória dele. Expressões como, criei para a minha glória, ou a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Então, a razão da nossa existência, podemos falar sobre o primeiro tipo de chamado, e nós estamos respondendo, tá, nós somos chamados. Afirmativo, todos nós somos chamados para fazer o quê? Para ser o quê? Foi muito rápido, mas ok, fica. E foi minha culpa, não, ninguém está pilotando lá, eu não sei se eu apertei duas vezes. Nós fomos chamados para ser adoradores. É um chamado geral, agora vamos pensar em categorias. Chamado geral. É um chamado geral e é suficiente, você não precisa de mais nada. Quem é chamado para ser adorador, quer dizer que você foi chamado para viver eternamente com Jesus Cristo e você não precisa de mais nada. É um chamado geral, todos nós temos e é suficiente. Mas vamos além. 1 Pedro 2:9. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês quem, porém? Pedro está escrevendo para quem? Naquele vídeo ele falou do contexto histórico, que faz parte de uma boa hermenêutica. Você quer saber o que estava acontecendo no contexto histórico? Tá bom, o que estava acontecendo em 1 Pedro? Pedro estava escrevendo para quem? Em versículo 1, ele fala sobre cinco regiões do que hoje é principalmente, hoje seria Turquia mais ou menos, e um pouquinho além, descendo para a Ásia, para o Oriente Médio. Ele está escrevendo para os santos, seguidores de Jesus, nessas regiões. Ele está então escrevendo para todos os crentes nessas regiões. Quando ele fala vocês, ele não está falando vocês, sacerdotes, vocês, pastores, vocês que estão no ministério de tempo integral, são geração eleita, sacerdócio real, nação. Ele está falando vocês, todos vocês que estão em Jesus Cristo, foram chamados e vocês são geração eleita. Todos vocês, todos os membros do corpo de Cristo, são sacerdócio real, são nação santa, povo exclusivo de Deus. E agora entra novamente aquela palavra-chave, para. E sempre temos que parar e perguntar, por que tem para que nessa frase? Para que sempre vai revelar algo de extrema importância para nós. Se nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, por quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aqui nós encontramos, no chamado geral, uma pequena chamada missionária. Para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas. Para anunciar a glória daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Algumas traduções, as excelências dele que nos chamou. Nós somos chamados, todos que fazem parte da família, todos que pertencem a Jesus, têm um componente missionário. Nós vamos falar sobre um chamado diferente do que isso. Mas até agora, eu quero que vocês saibam que você que está em Jesus, você tem um tipo de chamado missionário embutido naquele chamado geral. Vamos falar um pouquinho agora sobre a transição entre chamado geral e o chamado específico de Deus. Agora nós temos duas categorias. Chamado geral, todos têm. Não precisamos mais nada do que isso. Mas alguns têm um chamado específico. Eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos ensinar sobre esse chamado específico. Se vocês quiserem abrir as Bíblias ou smartphones, eu ia pegar no iPad, não consigo. Vamos ler um texto da própria Bíblia, impressa, está aqui. Nós vamos para Marcos capítulo 3, nós vamos ler 7 a 9, e nós vamos ler 13 a 15. Marcos 3, 7 a 9, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes de Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e da Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco. Aqui nós vamos falar sobre a multidão e sobre os discípulos. Discípulos de versículo 7, discípulos de versículo 9. Agora pula para 13, 14 e 15. É a mesma sequência de eventos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 e ele designou eles como apóstolos para fazer o quê? Primeiro, para que estivessem com ele. Segundo, para que fossem enviados a pregar e para que tivessem autoridade. Nesse caso, apesar de ser muito específico aqui, nós podemos pensar numa categoria maior. Autoridade espiritual. Muito mais do que expulsar demônios. Autoridade espiritual é que Jesus, na grande comissão, falou: toda a autoridade foi dada a mim, foi a mim dado. Vocês sabem melhor do que eu. Ele recebeu toda a autoridade do Pai e ele passa para nós. Aqui nós encontramos dois grupos. Nós encontramos multidão em versículo 7 e versículo 9. E discípulos também, mais ou menos nos mesmos versículos 7 e 9. Nós vamos ver que tem uma sequência entre fazer parte da multidão e ser discípulo de Jesus. E agora para a terceira categoria de pessoas, duas categorias de chamado, geral e específico. Três categorias de pessoas: multidão, discípulos, apóstolos. Nós temos que entender que Jesus estava trabalhando com o que nós normalmente chamamos de discípulos ao longo de meses e no final da história, os 3 anos e meio de ministério dele, pelo menos 2 anos e meio, ele estava com esse mesmo grupo de discípulos. Vamos voltar para... Rapidamente, vai para Marcos capítulo 1. É só virar a página, provavelmente. Marcos capítulo 1, 14 a 20, nós encontramos, é uma passagem bem conhecida por nós, onde Jesus primeiro chama alguns dos discípulos. Mas eu quero enfatizar a palavra alguns. E aqui ele só chama 6 discípulos. Em capítulo 2 ele chama Levi também. Olha, então são 7. Antes de capítulo 3, onde nós estamos, ele chama discípulos para subirem na monte. Peraí, mas ele só chamou seis em capítulo 1, um em capítulo 2, são sete. Como que ele chamou discípulos suficiente para designar 12 como apóstolos? E aparentemente em capítulo 3, quando ele designa 12, ele está escolhendo de um grupo maior. Um grupo de discípulos que é maior do que 12. O que está acontecendo aqui? Nós só encontramos 7 desses discípulos até agora. O que está acontecendo é que entre versículo 13 e 14 de Marcos capítulo 1, em um intervalo de alguns meses, talvez um semestre, talvez 6 meses da vida de Jesus, até versículo 13, ele está no sul do que hoje é Israel. Ele está em Judeia, no deserto, e nós encontramos na NVI, antes do versículo 9, o batismo e a tentação de Jesus. Que é sobre batismo e tentação de Jesus. Ele está de jejum durante 40 dias até versículo 13. E de repente, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Aqui esse depois representa talvez 6 meses, talvez mais. Então ele estava no sul, mas depois foi para o norte, Galileia, depois de João ter ficado preso. Nós temos que entender essa dinâmica para poder entender como é que ele tinha mais do que 12 pessoas na monte com ele para escolher 12 e designar 12 apóstolos. Naquela época não era muito diferente do que nossa época. Você não tem algum... Ok, fala a verdade, não precisa levantar a mão. Mas quando o pastor X está agendado para pregar, você não pensa, ah caramba, eu vou porque pastor X vai pregar. Ou fulano de tal, sendo um bom brasileiro. Quando o pastor fulano de tal, quem vem depois de fulano? Chiclano ou não? Ciclano? Ok. Então, quando é pastor fulano, tô aí. Ah, mas quando é pastor ciclano, eu acho que eu vou ficar um pouquinho doente aquele dia. Você não tem alguns que você gosta mais do que outros? É, foi a mesma coisa naquela época. Os judeus tinham rabinos preferidos. Agora imagine, a vida desses 6 chamados em Marcos capítulo 1 é vida de pescador. A profissão deles era pescar. Pescar, ótimo, só que na região de Galileia, que é uma região mais agradável e que tem o mar de água doce, e tem muito peixe lá. Mas lá no sul tinha um mar também, chamado Mar Morto. E não é à toa que o nome do mar é Morto, não tem nada vivo dentro, eles não têm peixes. Então, os discípulos, logo a serem discípulos, os pescadores, desciam para aquela região mais para o sul para vender os seus peixes. Não, isso não está escrito na Bíblia. Por isso a gente faz um estudo histórico, para entender sobre a vida naquela época. Eles desciam, vendiam os peixes e pensaram, ah, mas eu fiquei sabendo que o Rabino Jesus está pregando por aqui. Não vamos subir já, vamos ficar alguns dias aqui seguindo o Rabino Jesus. E eles foram discípulos, faziam parte daquela multidão. E depois voltaram para pescar mais lá no norte. Depois desciam para vender lá no sul. E ficaram alguns dias seguindo Jesus, porque não tinha podcast naquela época. Então subiram de novo, pegaram peixe, desceram, venderam, seguiam Jesus. 6 meses ou mais fazendo isso. Depois, um dia, eles percebem que esse tal de Jesus está em Galileia, perto deles. E eles... E quando Jesus está passando por perto, ele olha para eles e fala, sigam-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E imediatamente, versículo 18 de Marcos capítulo 1, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Tem muitas pregações bonitas sobre essa passagem. Tipo, quando Jesus chama, você larga tudo e vai atrás. E é uma pregação bonita, mas não é bem assim às vezes. Esses, logo a serem discípulos, já tinham tido experiências com esse rabino pregando sobre o reino de Deus. E eles, cientes, conhecedores do Antigo Testamento, falaram, Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cara está cumprindo várias profecias messiânicas. Eu acho que ele é o Messias. Então eu sou fã dele. Eu vou seguir ele. Agora, imagine, ele chega perto de você e ele te chama. Você já sabe que ele é o Messias. E você sabe uma outra coisa. O costume de rabinos naquela época não era chamar ninguém. Eles faziam basicamente um concurso. Você tinha que estudar pra caramba. Você sentava junto com ele e você tinha que impressionar ele. Você tinha que provar que você foi digno de ser discípulo dele. É a mesma forma de muita gente pensar sobre a salvação. Eu preciso impressionar Deus. Eu preciso demonstrar meu valor para Deus. E assim ele vai me salvar. Jesus foi o único rabino que fez o contrário. Você não precisa me impressionar não, porque eu já garanto que não vou ficar impressionado com você. Mas de qualquer jeito, eu te chamo. Jesus foi o único rabino que chamou gente até ele. Agora, imagine, capítulo 1, capítulo 2, nós chegamos em capítulo 3, e Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. E dentro desse grupo maior, ele designou 12 apóstolos. Então nós temos uma multidão que está interessado, que estão estudando sobre esse cara Jesus. Mas algumas dessas pessoas, Jesus chama. Eles se tornam discípulos. Chamado geral, que todo mundo tem. Mas dentro desse grupo, está vendo onde ele designou 12 como apóstolos? Ele tinha, lembra em Lucas capítulo 10, ele tinha pelo menos 70 discípulos, ou 72, dependendo do manuscrito. Sim, então já tinha mais do que 12 discípulos, dezenas ou centenas. Multidão é milhares de pessoas, milhares. Discípulos, dezenas, talvez centenas, apóstolos, 12. Da mesma forma, Deus trabalha com nossa igreja, a igreja de forma geral, e nossa igreja especificamente. As multidões são aqueles que estão afastados do evangelho, que não estão em Cristo. Algumas das multidões poderiam estar aqui. Se você está sem Jesus, você ainda faz parte do grupo grande, da multidão. Até o momento em que você percebe que Jesus está te chamando. O chamado entra no grupo de discípulos. Todos nós somos discípulos. Alguns de nós, porém, Deus vai chamar além. Porque a mensagem de Jesus Cristo tem que chegar até todos os povos. Falando sinceramente, não precisa levantar a mão, mas eu acho que, estatisticamente, quase 100% de vocês diriam, eu... Não, Deus não me chamou para ser missionário até os confins da terra. Eu quero ser discípulo, eu quero ficar aqui, eu quero fazer a minha parte aqui. Ok, pode ser legítimo, eu não sou Deus, eu não posso chamar você. Mas alguns de vocês, prestem atenção, porque eu acredito que Deus esteja chamando alguns de vocês como apóstolos. Não... Hoje tem muitos apóstolos e bispos e um monte de outros títulos de... Eu sou apóstolo fulano de tal e eu tenho 5 pessoas que vêm de vez em quando. Eu não estou falando sobre títulos. Estou falando sobre dom e chamado. Da mesma... Apóstolo significa alguém que é enviado. Agora, dá para entender? Segundo chamado... Primeiro é discípulos. Todo mundo tem esse chamado. Segundo chamado é os apóstolos. Espírito de apóstolo. Que Deus quer enviar... Até as confins da terra. Confins da terra, você e Deus vão definir. Se é o interior do Paraná, se é o norte com índios, se é Oriente Médio com a CCI, que é a missão que eu lidero, porque a gente quer plantar igrejas entre povos não alcançados, tipo no Oriente Médio, você e Deus vão resolver essa questão. Estamos quase terminando. Eu vou pular alguns aqui, Já falamos sobre esse chamado específico. Eu quero rapidamente falar sobre como Deus, se você está naquela categoria de 1%, vamos ser bem otimistas, quem sabe 10% de vocês que estejam pensando, talvez Deus quer me levar até a categoria de apóstolo, missionário, enviado por minha igreja para alcançar as nações. Como é que Deus vai te alertar? Como que Deus vai te orientar? Como que Ele vai falar, ó, é isso aí, eu quero que você vá como missionário? Ele tem muitas opções. Vamos ver rapidamente. É muito fácil, porque todas as palavras começam com pé. Uma posição. Tipicamente, Deus me chamou para um ministério de tempo integral. Como que você sabe? Mas Ele me chamou para ser pastor. Ou Ele me chamou para ser missionário. Ou Ele me chamou, em algumas denominações, para ser evangelista. Ok. Ele usa posição para orientar seu povo. Mas Ele também pode te orientar ou pode te chamar através de um mecanismo que seria país. Ou pode ser cidade, ou algo geográfico. Mas o que eu quero dizer, às vezes é uma posição, é um cargo. Às vezes é uma questão geográfica. Ele me chamou para, é um país. Muitos têm esse tipo de chamado. Alguns, não, é para ser pastor num outro país. Legal, missionário, pastor, outro país. Alguns vão falar, não, mas é o país que eu amo a Turquia, eu quero ser missionário. Ok, ele usa, às vezes, país. Ele também usa povo. E isso é o conceito que é extremamente importante, porque é o conceito é menos entendido por nós, mas mais usado por Deus na Bíblia. Mas eu quero alcançar árabes, eu quero alcançar índios no norte, em uma tribo específica, pode ser. Você pode também pensar, não, mas é um grupo, tribos urbanas. Eu quero alcançar os godos, góticos, como que a gente chama eles? Porque essa não é a minha praia. Eu não sou missionário para as tribos urbanas. Não, mas é crianças. Eu quero alcançar crianças. Ou viciados, tá bom. Mas tem a ver com um grupo de pessoas. Ele pode te orientar através de um propósito. Propósito no sentido de causa. E vocês todos conhecem essas pessoas. Mas eles vivem em função de justiça. É uma causa. Alguns, eu lamento dizer, mas é muito óbvio nessas últimas duas semanas, porque dentro da igreja nós temos, eu acho que só tem pessoas desequilibradas, 100% a favor de Israel e contra os palestinos, ou 100% a favor dos palestinos e contra os judeus. Ok, nós temos que achar um equilíbrio no meio disso, mas eles são bons exemplos de pessoas motivadas por causas, por justiça. Mas ele não só usa essas, nós temos mais umas duas ou três opções, e depois nós vamos terminar. Profissão. Profissão, você ama o que você faz, e você pensa, mas eu sou engenheiro, então eu não posso ser missionário. Eu digo, você é engenheiro, então você pode, quem sabe deve ser missionário ou missionária. Porque é exatamente esse perfil de pessoa que nós precisamos nos países que não querem missionários. Você não pode ser um pastor com formação teológica e receber um visto no Paquistão. Talvez até possa, mas eu não vou te explicar como. Vamos a outro país. Arábia Saudita, de jeito nenhum. Coreia do Norte, de jeito nenhum. Mas através da profissão, sim. Você pode ter um projeto por uma fase, um período limitado na tua vida, mas você fala, eu vou gastar um ano lá, como missionário, transcultural, entre um povo não alcançado, e vai ser através de um projeto específico que eu consegui arrumar no meu emprego, ou que eu mesmo elaborei, ou que tem na igreja. E, por final, uma paixão. Formas pelas quais Deus, ou formas que Deus usa para orientar os chamados para missões. Então vamos terminar, revisando. Nós temos a multidão, pessoas sem Jesus. Mas ele chama, chamado geral. Agora nós entramos na família e nós somos discípulos. Nós somos adoradores, nós somos seguidores. Mas pensa, discípulo é uma palavra que a gente usa muito. Mas dentro dos discípulos, uma porcentagem baixa, mas real, de gente que Deus chama, vem na montanha comigo, para ter intimidade comigo e para abençoar as nações. Um relacionamento vertical com Jesus, horizontal com o mundo, para abençoar o mundo. É importante que a gente lembre que não é todo mundo que é chamado para o ministério de tempo integral. Mas todos são chamados para ministrarem o tempo todo. Todos esses discípulos, não, vocês que são discípulos, sem chamado, aquele segundo chamado específico de envio, sem vergonha. Você não inventa esse chamado. Deus que dá o chamado. Se você não tiver esse chamado, você é discípulo em Curitiba, sendo bênção, trabalhando na sua igreja, abençoando a comunidade, abençoando através da profissão, e amém. E depois nós temos uns aqui que nós vamos enviar. O desafio é essa noite antes de orar. Eu tenho certeza que na nossa igreja nós temos gente chamada para missões entre povos não alcançados. Não uma pessoa, não duas pessoas, nem apenas 10 pessoas. Eu acredito que numa igreja que tem mais do que 2 mil pessoas, nós podemos ter logo pelo menos 20 pessoas falando: sou eu, Deus está me chamando para representar a Igreja Batista do Bacaxeri, para levar o Evangelho de Jesus Cristo para as nações. Vamos orar. Pai, nós te amamos porque primeiro o Senhor nos amou. Nós queremos ser bênção para ti, individualmente, nas nossas famílias, coletivamente, como igreja. Nós queremos dar prazer a ti, nós queremos que o Senhor tenha prazer por ter chamado a gente para fazer parte da tua família. Nós sabemos que sempre podemos fazer mais, mas primeiro nós queremos focar no ser. Então, Jesus, eu peço que nós tenhamos uma fase na vida dessa igreja de despertamento missionário, mas que comece não com missões até os confins da terra necessariamente. Um despertamento que começa em nossos corações, em nossas famílias e nos nossos eventos e atividades com a igreja. Um despertamento onde nós podemos parar um pouquinho e ficar focado naquela realidade do nosso primeiro chamado. E o único que nós precisamos, que é que nós pertencemos a um Deus maravilhoso, majestoso, glorioso. Nós queremos ser para o louvor da sua glória. Nós queremos acordar pela manhã pensando: que bom que eu existo para dar glória ao meu Deus, o Criador do Universo, que me amou, que me chamou, que me salvou. Que nós possamos pensar em formas criativas, inovadoras de dar glória a ti. Nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, jogando futebol. Que nós não tenhamos outros pensamentos maiores do que esses. Que nós tenhamos um entendimento profundo de quem tu és e quem nós somos em Cristo. E como consequência disso, Pai, que essa igreja continue abençoando e cada vez mais, que essa igreja cada vez mais abençoe as nações, os povos que, diferente do que nós, não têm tido contato com o Evangelho, não sabem quem é Jesus, nunca seguraram uma Bíblia nas mãos, nunca ouviram uma pregação sobre Jesus. Pai, nós queremos que essa igreja seja uma igreja reconhecida por ti. Nem nos importamos com o que o mundo acha de nós, nem o que os outros cristãos acham de nós. Nós queremos ser reconhecidos por ti como filhos e filhas fiéis, comprometidos com tua causa, com teu evangelho, com a mensagem de redenção, de perdão, de salvação em Jesus Cristo. e que essa mensagem vá através de nós para todas as nações. Nós temos 2,000 membros, temos mais. Em ti, pela tua graça, por ti, para tua honra e glória, nós podemos fazer isso. Nós podemos ser aquela igreja que existe única e exclusivamente para a honra e glória de Jesus Cristo em todas as áreas de vida e entre todos os povos do mundo. Então, Pai, meu pedido, nosso pedido, bem específico, que tem alguém, não sou profeta, Senhor, mas estatisticamente eu sei disso. O Senhor dá dons e dá chamados para teu povo. Nós temos gente aqui assistindo esse culto ou através da internet que foram chamados por ti para avançar, para não apenas, entre aspas, apenas ser discípulos, e sim para ser enviados para as nações. Nós sabemos disso. Então, Pai, neste momento, no poder do Espírito Santo, para tua honra e glória, testemunhe no coração dessa pessoa ou dessas pessoas, que elas possam saber que tudo que tem sido feito até agora, tudo que eles têm ouvido, tudo que eles têm encontrado na jornada espiritual contigo, tem os trazido até esse momento em que eles teriam consciência, eles estariam cientes do teu chamado para levar o evangelho para as nações. Chame alguns de nós, Pai, nesse momento, nessa noite, nessa semana. Em nome de Jesus, amém.